Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Um episódio da semana do Tecnicalidade.
Google revela mais detalhes do Stadia.
AMD mostra processadores Ryzen da terceira geração.
E Blue Nero, o aquário inteligente.
E software de áudio da Bug Maluco compromete áudio de host e complica a vida de editor.
Tudo isso e muito mais você ouve agora, nos mínimos detalhes.
Não, mas é sério, gente, que é o Yarto, o editor, e o Rafa teve um problema na hora que ele parou a gravação, tipo, por algum motivo o programa dele picotou o áudio, fez várias pausas assim no meio do áudio dele. Aí, pra conseguir aproveitar alguma coisa, eu tive que pegar vazamento do microfone do Rod. Aí, pra compensar a diferença de som entre os dois, assim, e tal, foi complicado. Fiz o máximo que pude, mas o episódio tá da hora. Curtam aí. Está top.
Olá, seja muito bem-vindo ao Tecnicalidade, tecnologia nos mínimos detalhes. Eu sou o Rodrigo Gonzalez.
E eu sou o Rafael Silva, dessa vez ao vivo e a cores, com o Rodrigo Gonzalez na minha frente!
Como assim? Como que isso acontece, gente?
Nossa, estourou pra caralho o áudio. Desculpa, Yarto.
Você fala alto demais, Rafael.
É, sinto muito, Yarto.
Não pode.
Eu vou falar a uma distância aceitável dessa vez.
É porque você tá animado em me ver, não é, Rafa?
Fala. Não, eu tava com sono, saudade. Na verdade.
Não, você tava com saudade de mim.
Claro, você pode dizer o que você quiser pra você mesmo.
Ah, sacanagem isso.
Eu sei que você... Pronto. A parte boa é que eu posso dar um pescotapa na sua cara se você, né?
Pescotapa
na cara, não. Pescotapa, se caso você faça alguma coisa chata.
Não, eu sou muito legal.
Você é.
Tá? Eu sou muito divertido. É, e eu tô bem feliz que a gente voltou com Tecnicalidade, né? Finalmente.
Yay!
Algumas semanas que a gente não teve. Não conseguimos nas últimas 2 semanas. Eu tô viajando, como vocês podem ouvir, né?
Ah!
Por isso que eu estou aqui. E também nas outras semanas tivemos alguns probleminhas aí de encontrar outras pessoas pra gravar, mas estamos aqui, isso que importa.
Sim, sim. Vamos direto pra pauta?
Vamos começar logo. Vamos começar. Sim.
Pressa!
O Google já anunciou o Stadia, já tem algum tempo atrás, fez algum barulho por ser um serviço que supostamente ia dar a possibilidade das pessoas jogarem em 4K, 60 frames por segundo, HDR, remotamente, sem você precisar de um console.
Eu quero saber como que eles conseguiram falar isso tudo, sem, com uma cara, tipo, seríssima e sem...
Fala isso 3 vezes, rápido.
Não.
Desde o anúncio, a gente vem esperando pra ver a conta que a gente vai ter que pagar, né, por causa disso, porque não devia ser barato, não é? Porque 4K, 60 FPS, HDR, pra você fazer isso localmente já é muito caro. Pra você fazer isso remotamente num servidor, sei lá aonde, e você ainda tem que fazer, né, tipo, o streaming pra pessoa numa internet, numa conexão, enfim, né, ia ser uma dor de cabeça. Mas, finalmente, temos essa informação, não é? Já chegamos aqui com os valores. Não temos uma data de lançamento ainda pro Google Stadia, mas a gente já tem uma lista de jogos que vai estar no post...
Em algum lugar.
Em algum lugar, ok. Mas incluem nomes grandes, né? Jogos grandes como Doom, Assassin's Creed Odyssey e The Division 2.
Doom, uau!
Pois é, o The Division 2 foi até o que me chamou mais atenção, porque é um dos mais recentes aqui, né, da lista. O Assassin's Creed Odyssey é um dos mais difíceis de rodar, mas o The Division 2 é um dos mais novos, né? Um dos lançamentos aí da Ubisoft recente. Também foi falado da conexão mínima recomendada para que o serviço pudesse funcionar, e vai ser de meros 10 megabytes por segundo. Assim, eu acho pouco, mas é claro que isso não vai te dar 4K a 60 frames, né?
Ah.
Isso vai te dar 720p a 60 frames.
Aí sim.
É um compromise aí, né, que você tá fazendo. Mas, se você tem uma internet pelo menos boa desse jeito, né, com 10 megabits por segundo, já tipo, é alguma coisa. Caso você queira jogar na qualidade máxima, você precisa ter, no mínimo, uma internet de 35 megabits por segundo de download. Né? Então, é uma internet bastante poderosa até. Principalmente aqui num país como o Brasil, que tem uma internet bastante precária.
É. Sim, a latência aqui é horrível. Assim, eu sei que o estádio vai lançar provavelmente lá fora primeiro.
Sim.
Mas eu sei que, se ele quiser
ir para países em desenvolvimento como o Brasil, que a internet ainda não tem a melhor infraestrutura, eles vão precisar, tipo, fazer algum acordo, como a Netflix fez. A Netflix fez acordo de colocar servidores dentro das próprias... das CDNs das empresas e tal, como... a Net, como a TIM, enfim, a Vivo, etc. Justamente pra poder...
diminuir latência, poder ter servidores CDNs deles mesmo nas estruturas.
Sim.
Ih, meu, isso aqui seria uma saída boa.
Mas ainda assim, né, não sei se eles vão ter.
Sim, mas tem uma vantagem, por exemplo, com relação a Portugal, que Portugal é um país que tem fibra. Não, mas, é a minha experiência, cacete. Vocês não estão vendo, mas ele está desdenhando da minha cara. Vai catar coquinho.
Vou.
Enfim. Portugal é um dos países da Europa que tem maior cobertura de fibra e é um dos países que tem uma das melhores conexões também da Europa, sabe? Tipo, a nível de internet.
Todos.
É verdade, é tipo, quase 80% do país é coberto por fibra. É, tudo bem que é um país eco, né? Vamos combinar.
É tipo, do tamanho do Espírito Santo.
Pois é, é do tamanho do...
Rio de Janeiro?
Não, é de algum estado do norte, que eu não lembro agora. Do Nordeste, desculpa, que eu não lembro agora.
Eu ia falar Amazonas.
Não, definitivamente.
Geografia não é meu forte, mas vocês podem ver.
Enfim, é um país que tem muita cobertura de fibra, né? Mas não tem servidores locais do Google. Os servidores do Google na Europa, pelo menos o mais próximo de Portugal, é em Londres. Então, aqui, pelo menos, tem a vantagem de que tem em São Paulo. É claro que, né, quem tá acessando lá do norte é longe pra caramba.
Sim.
Mas, pra quem mora, pelo menos, aqui do Nordeste, do Nordeste até o Sul, assim, eu diria mais ou menos, ainda tem alguma vantagem nesse sentido, né? Por ter os servidores do Google aqui.
Que bom que em Portugal, pelo menos lá, as pessoas têm um intestino muito bem regulado, né? Porque taxa de fibra. Ver a cara do Rod fazendo face palm com uma piada ruim ao vivo é muito bom, gente.
Moving on.
Então.
Vamos seguir. Porque eu não quero falar disso. Não quero falar do intestino dos outros.
Tudo bem.
É, pra você ficar no meio do caminho, tá? Pra você não precisar de uma internet tão potente assim, não é? Pra você jogar em 4K HDR 60 frames por segundo. Você pode jogar também em Full HD HDR 60 frames. Com uma internet de 20 megabits por segundo. Achei até razoável.
É aceitável.
Vai. Sim, achei até razoável. O que eu fico me perguntando é... Se você tiver uma internet no meio do caminho, tipo uns 15 megabits por segundo, o que eles vão fazer nesse meio do caminho? Eles vão te jogar pra baixo ou pra cima sem um HDR, por exemplo? Se eles vão dar preferência pra um FPS, pra resolução, mas tirar o HDR, por exemplo, é uma questão que vai ficar aí até o lançamento, né? Ele vai rodar em todos os dispositivos Google da última geração, incluindo os Pixels, Chromecast, o Chrome, né? O próprio Chrome vai rodar também. Então, vai ser ótimo. E pra você ter acesso a isso, vão custar míseros $10 por mês pra uma assinatura do Stadia Pro. E eu achei, assim, absurdo de barato. É muito barato.
What's the catch?
Não tem catch.
Qual é o asterisco?
Não tem asterisco.
Como assim?
Literalmente, você paga $10 por mês, você tem acesso a todo o catálogo de jogos e você ainda tem... Os 4K, 60 frames HDR.
Não.
Você pode chegar até, né? Claro que vai depender da sua conexão.
Não.
Seríssimo. Isso é bem verdade. Então, assim, é bem surreal. Eu achei muito barato. Muito barato mesmo. E eles também anunciaram o Stadia Base, né? Que eles chamaram, que é o serviço gratuito deles. Vai ser 100% gratuito. Mas você vai precisar comprar os jogos pra você ter, né? Poder jogar eles no Stadia. E a qualidade do streaming vai ser pior, né? Então...
Que esquisito, eles estavam fazendo dois modos de negócios diferentes. Tipo, uma
assinatura e um...
Pode ser uma forma deles trazerem desenvolvedores de jogos pra dentro, né? E trazer os jogos pra dentro. Porque você tá fazendo com que eles tenham uma venda, porque a pessoa quer poder jogar vai poder jogar em qualquer lugar com o Stadia, por exemplo. Né? Poderia ser alguma coisa do tipo. Eu imagino que possa ter alguma coisa a ver com isso.
Aí eu venho com outra pergunta. Se eu uso
essa parte gratuita e eu comprei um jogo lá dentro,
okay.
O que acontece com
esse jogo caso eu decida não jogar mais, decida não usar mais a plataforma? Eu
perco a licença?
Não sei, eu não sei se...
Porque eu não posso baixar o jogo do Stadia, eles só falam aqui que é no downloads.
Sim, aí eu também não sei. Isso. Aí teria que ver um... Talvez eles façam isso, tipo, ligado a uma Steam da vida, ou ligado
Será?
A Uplay, essas plataformas da... Não sei.
Aí faria sentido, na real.
Porque Sim. se você decidir não jogar no Stadia, você pode jogar no computador, você pode jogar com onde você...
Sim,
não precisa,
exato.
Não tiver, tipo, um... Não quiser baixar ou não tiver espaço no computador pra poder jogar, usa o Stadia.
Sim.
Aí faz sentido.
Sim, exatamente.
Mas também, acho que as desenvolvedoras teriam
um problema com licenciamento aí, porque elas estão... Se você fosse comprar, usar... E teria ter o problema do preço mesmo.
Se você fosse comprar um jogo com preço cheio dele...
Pra PC, ou Mac, não vai ter pra Mac. E pra jogar no Steam ou no Stadia...
Você jogaria no Steam. Se você... O Stadia teria que ser um preço bem mais barato
pra compensar. Aí, no caso, não iria pro Steam.
Sim, mas se você tiver on the go, você não vai jogar... A não ser que você tenha um notebook gamer, não é? Mas é, a não. maioria das pessoas não vai ter. Então, eu imagino que isso também seja para as pessoas poderem ter uma plataforma para elas jogarem on the go, ao mesmo tempo que elas têm acesso já a uma cópia do jogo, não é? Poderia ser, poderia ser isso. É, às vezes, se você comprar... Só se você comprar pelo Stadia, pela própria loja do Stadia, não sei se vai ter uma loja ou não, pelo que entendi, vai ser mais ou menos assim. Você compra por ali e você tem acesso ao Stadia, mais as versões de Steam e etc. Ou Uplay, ou qualquer coisa assim. Né? Você teria acesso a essa versão de PC também, mas... E aí te dá o acesso ao streaming, né? Se você comprar só pelo Steam, você não ganha o acesso ao streaming. Talvez alguma coisa do gênero. Não sei.
Estamos confabulando nesse momento.
Pois é. Vai ser ainda um mistério isso aqui. O serviço vai estar disponível primeiro nos Estados Unidos, é claro. Em boa parte da Europa. E aí Espanha, França, Reino Unido. Aqueles lugares clássicos.
Se fudeu, né? Que Sim. eu tô vendo aqui na pauta.
Sim, não em Portugal no primeiro momento. Mas Portugal nunca chega essas coisas primeiro. É sempre, tipo...
Fica barra da imigração também lá, né? Em Curitiba de Portugal.
É tipo isso. É, tipo isso. Não, é muito bizarro, porque eles sempre falam. A gente vai lançar para os Estados Unidos e para a Europa. Aí, tipo, são todos os países da Europa, exceto menos Portugal. Tipo, ok.
Ficou barrado em Curitiba de Portugal.
Pois é. Portugal não é Europa mais. Já não é mais Europa.
Deixa eu colocar um título aqui.
É bem triste, porque realmente só em 2020, provavelmente, para Portugal, que eles vão aumentar a cobertura de países que vão ter acesso. E, na verdade, a gente nem sabe quando que o Stadia vai ser lançado, né? Por esse, né, statement que eles fizeram aqui, por esse evento que eles fizeram aqui, dá a entender que até o final do ano eles lançam isso em alguns países. Agora, quando até o final do ano? A gente ainda tem meio ano pela frente, né? Então, não sei. Ou talvez, né, tipo, só vão lançar em 2020. Tipo, a gente já lançou em alguns países, já expandimos já pra alguns países.
Em 31 de dezembro de 2019, eles lançam em Tuvalu.
Tipo isso.
Estamos em algum lugar. Agora estamos expandindo. Né?
Pois é. Mas eu achei bem legal, pelo menos, os valores, não é? Me deixou bastante interessado. Eles têm também uma versão que é o Stadia Founder Edition, né? Que é pra você testar em primeira mão. É claro que eu não vou poder, né, pagar isso. Mas ninguém aqui vai, nessa sala, nesse recinto, vai poder pagar isso, porque não vai chegar em nenhum dos países. Só na imaginação. Pois é. Mas é o Founders Edition, ele é meio que um bundle que já vem ali com algumas coisas. Ele te dá o acesso ao Stadia, ele te dá um Chromecast Ultra, então já vem com Chromecast embutido. Te dá 3 meses da assinatura, né, do Stadia Pro. Te dá o controle do Stadia, né, do Google, que conecta via Wi-Fi e tem latência menor e um monte de coisa. Ele dá 3 meses também de um pass para um amigo seu, para ele poder utilizar também o Stadia durante esse período. E First Choice of Google Stadia Name, que eu ainda não sei o que isso
talvez
significa.
Reservar tipo um username lá dentro?
É, talvez. Alguma coisa do gênero. Esse bundle vai custar $129, né? E tá disponível só durante um período limitado e só nos países que vão lançar, né? E se você quiser comprar o controle por fora, ele vai custar $69. Então, se você quiser comprar essa versão, se você mora em algum lugar que vai chegar, né? Eu sei de pelo menos uma pessoa que vai chegar num desses países aqui. Então, se você quiser pessoas, talvez você saiba quem você é. Então, aproveita. Seja feliz.
Fica aí a indireta.
Pois é. Mas eu gostei. Eu achei bacana que $10 por mês é bem, 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 bem barato. Sabe? Tipo, a lista de jogos é boa, mas ainda tem muita coisa ali. Tipo, sei lá, Football Manager. Meio que, ok. Beleza. É, jogar, tipo, sei lá, Borderlands 3, que já é um joguinho um pouquinho mais velho. Enfim, né? Não sei o apelo aqui pros jogos ainda não tá muito grande. Mas também é a lista, é a primeira lista.
Quando a Netflix começou no Brasil também, tinha um monte de filme de sessão, sim, da tarde. Então, pois é. Vai ver, é o jeito, né, de começar.
É, tem que começar de alguma forma, né? Sim. Então, mas é bacana que eles estão conseguindo algum apoio da indústria, né? E vamos ver o que vai dar disso aí.
Vamos ver. Ou, no caso, eu não vou ver porque eu não moro na Europa nem nos Estados Unidos. Mas
é verdade. Mas pode ser que em 2020 chegue pra cá também.
É, sim, com certeza. Muito valor.
Próxima pauta,
vamos.
Rod, você lembra daquele boato de que o Facebook espionava os seus usuários pelo celular.
Mas ele não espiona?
Ah, também. Sim.
Ok.
Sim. Não era boato.
Tá velho. Isso quer dizer.
Espiona pelo aplicativo, mas não espiona pelo microfone.
Ok, é, isso é bem específico.
E um detalhe. Que circulou a internet pelos grupos do WhatsApp.
Sim.
Da família brasileira.
Sim.
E realmente o Facebook disse que não era verdade.
Não, pode não ser. E provando que o mundo é muito Black Mirror mesmo.
Ok.
Esta mentira maravilhosa virou realidade.
Ok.
Infelizmente não foi com o Facebook, mas sim com um aplicativo de esportes.
Olha só.
Criado pela La Liga, que é o campeonato espanhol de
futebol nacional, esse aplicativo em questão tinha mais de 10
milhões de downloads. Então ele estava espionando cerca de 10 milhões de pessoas.
Sim.
Mas para um uso bem específico.
Ele não foi criado para espionar as pessoas. Seria muito óbvio. Quem é que um aplicativo para espionar vocês?
Tá, instalem, por favor, obrigado.
Sim. Pois é.
Seria um pouco
e esquisito. 10 milhões de downloads, ainda assim.
Se bem que eu conseguiria ver pessoas instalando esse aplicativo. Pior que nesse mundo que a gente vive, não
tudo é possível.
Mas ele foi criado para exibir estatísticas
das jogadas, informações dos jogadores e times, e avisar de partidas, mostrar os horários, mostrar notícias, etc.
Uhum.
E é um aplicativo basicamente padrão.
É um aplicativo da Liga Espanhola de futebol.
Sim.
Tava lá, normal. Mostrava coisas. Beleza. Yeah.
Mas ele também gravava o áudio do microfone quando uma partida estava acontecendo.
Top.
Para saber se o usuário estava em um bar que não tinha licença da Liga para exibir a partida.
Maravilhoso.
E com isso ele estaria, teoricamente, pirateando um sinal.
Deixa eu desconstruir duas coisas aqui primeiro. Um, como assim a La Liga tem que controlar onde os jogos estão sendo exibidos? É um conceito muito esquisito pra mim na Espanha que isso aconteça. Do tipo...
Por quê?
Porque no bar, se você ligar a televisão e colocar, tipo, num canal que tá passando na Liga e você não tem uma licença da La Liga pra exibir esse jogo no seu bar, você tá pirateando o conteúdo?
É tipo um pay-per-view, entendeu? Se a pessoa pirateia, tipo, se a pessoa tem o pay-per-view pra assistir, tipo um Brasileirão da vida. É a mesma coisa. Que você tem que pagar o pay-per-view do Brasileirão pra você assistir a todos os jogos, entendeu?
Ah.
Você tem acesso a poucos jogos fora, né? Que daí é quando passa numa emissora aberta.
Tá, eu tinha entendido que, tipo, lá ali...
ia credenciando bares pra poder exibir o jogo durante...
Não.
Um conceito muito...
Eu acho que é isso, né? Posso estar errado,
né? Não tô na Espanha. Mas, enfim.
Ele gravava o áudio do microfone e enviava
diretamente pros servidores da La Liga. E assim eles conseguiam detectar se aquele áudio era de um jogo. Se detectasse que o áudio era de um jogo e aquela região onde o áudio foi gravado não era de um bar que tinha pay-per-view, talvez, eles iam lá e acionavam as autoridades, dizendo, opa, neste bar aqui tem alguém exibindo o jogo, e é pirata.
Que ótimo.
Né, que maravilhoso.
Sim.
Aí tem várias camadas de problemas aí que vamos desconstruir.
Sim.
Primeiro, por que a La Liga tá fazendo isso?
Pra ganhar dinheiro.
Obviamente.
Essa é a parte fácil.
Nice. Next. Por que eles não avisaram aos usuários que estavam fazendo isso? Porque os usuários
basicamente se tornaram espiões.
Sim. Eu fico me perguntando, mas isso não vai precisar de um acesso?
Aí que tá. Eles têm uma opção de opt-out. Não é opt-in.
Então quando você instala o aplicativo, ele pede todos os acessos.
Sim.
Tem a opção lá de desativar essa gravação de microfone. Mas segundo a
agência de privacidade da Espanha, eles não avisaram os usuários disso.
Que ótimo.
Não avisaram os usuários direito disso.
Também os usuários não iam ligar. Se falasse, tipo, ah, pode pegar aqui o meu microfone, beleza.
Vamos combinar que também você... temos serviços. Rola.
Exatamente.
Aceito,
next, exatamente.
É sempre assim.
Então,
exatamente.
Se tivesse alguma coisa dizendo, você vai vender sua alma pra La Liga e seu primeiro filho,
sim,
em 2019, tá aí.
Assinou e tá certo.
Eu fico me perguntando o dia, um parênteses aqui, o dia que alguém realmente fizer isso no aplicativo.
Eu não
o que
nada.
Vai acontecer?
Aí a gente vai estar vivendo em Black Mirror, com certeza. E uma das coisas que eles certificaram que, tipo, eles foram denunciados.
Eles não pegavam essa gravação e não era ouvida por
pessoas. Então, isso é um semi-atenuante, sabe? Não é uma
coisa que você está muito feliz em saber, mas ainda bem que não é pior.
Ela basicamente gravava o áudio e meio que passava uma identificação tipo Shazam.
Ok.
Aí identificava se era do jogo que tá
acontecendo, se era identificado, jogava lá e falava, tem uma pessoa pirateando coisa aqui.
Entendi. Aí chegava lá no bar as autoridades e acabava com a felicidade de todo mundo.
Pois é, né?
Bacana.
Além disso, né? Eles são...
Incrível.
Basicamente, a La Liga transformou outros usuários em escutas.
Sim, simples
disso.
Assim.
E como consequência deste ato maravilhoso e nada nefasto da La Liga, a Agência Nacional de
Privacidade
multou eles em 250 mil euros.
Ok. Maldi! Que dor.
Aí vem um pouquinho um probleminha. A La Liga disse que vai recorrer dessa rescisão, porque acredita que a agência não entendeu direito como o app funcionava.
Hã?
Eles têm a pachorra. La Pachoeira.
Em espanhol.
É aquela coisa. Vocês estavam espionando as pessoas. Sim, mas veja bem.
Sim, só que...
É, sim.
As pessoas podiam parar de ser espionadas por elas mesmas, por nós mesmos, a qualquer momento. Sim. Tava aqui a opção.
Sim, mas você não informava isso. Mas veja bem. De novo.
Eu consigo
muito imaginar um advogado fazendo isso, mas veja bem, assim, não é bem por aí. Você tá distorcendo o que eu tô dizendo.
É, não completamente. E, meu, é muito esquisito que a gente vive num mundo que existiu uma mentira envolvendo gravações de microfone.
Sim.
Há um tempo atrás, e agora a gente tá vendo isso virar realidade. A gente brinca que, tipo, é muito Black Mirror, mas, cara... É uma coisa muito louca que a gente tá num mundo que isso acontece.
É a mesma coisa do que a gente falou há duas semanas atrás. Da questão do metrô de Londres, né? É. Tipo, a gente tá sendo rastreado em tudo quanto é lugar. E...
É, inclusive eu vi uma matéria do... se não me engano, na China, que as pessoas estão evitando usar o cartão do metrô pra ir em protesto, porque aquele cartão pode ser rastreado e levar... A polícia pode chegar nela porque ela estava naquele protesto porque ela usou o cartão. Então, tá tendo fila no metrô
pra comprar
ticket de papel.
Que bizarro.
Cara, é uma coisa muito louca.
É surreal, meu.
É muito surreal. Black Mirror.
É muito Black Mirror, sim. Louco, porém, bem feito, La Liga.
Vamos ver se a adesão vai ser mantida. Veremos aí.
Eu acho que sim.
Eu espero que sim também. Tipo, a Espanha, eles são bem cuidados em... A Europa, em geral, eles estão bem... O GDPR tá aí pra provar que eles estão bem atentos à privacidade de dados e tudo mais.
Sim. Eles dão umas cagadinhas de vez em quando, mas no geral.
E tá aí o tapa.
O tapa na mão da La Liga.
Vamos ver.
Pois é. Vamos pra próxima pauta, então. A gente já tá esperando um lançamento da AMD já faz algum tempo. Finalmente foi revelado como será a nova geração de processadores Ryzen. Finalmente a gente teve aí a segunda geração, agora estamos na terceira, que é efetivamente a geração onde vai ter alguma mudança. Agora eles foram para um processo de fabricação de 7 nanômetros, que é tipo muito pequeno mesmo, e passou à frente da Intel, né? Que a Intel tá há sei lá quantos anos tentando colocar 7 nanômetros. Chegou agora, acho que nos 10, finalmente.
Toma
depois
essa.
De 30 anos. Mas enfim, eles fizeram, na verdade, de uma forma estranha, mas ao mesmo tempo que faz sentido. Porque eles lançaram a maior parte da linha na Computex, que é uma feira em Taiwan, né? Começando pelo Ryzen 5 3600. Esse processador tem 6 núcleos e 12 threads, então já é um processador bastante parrudo. 3.6 GHz base com 4.2 GHz de boost por $199. Um processador super bacana, bem, bem bom pra quem quer jogar, pra quem quer fazer essas coisas, já funciona muito bem. Eles anunciaram a linha indo até um Ryzen 9, então uma nova categoria de processadores, que eles chegavam até o Ryzen 7, agora já estamos no Ryzen 9.
Seria mais ou menos como o i5.
Exatamente. Exatamente, é o Ryzen, é literalmente a mesma coisa, Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 e
gente,
Ryzen 9.
Um pouco mais de criatividade na nomenclatura de nomes, por favor.
Pois é. E eles lançaram lá o Ryzen 9 3900X, com 12 núcleos e 24 threads, então já era um processador assim, né? Só um pouquinho foderoso, desculpa a palavra. 3.8 GHz base com 4.6 GHz de boost por $499. Também é um precinho um pouquinho mais salgado, mas se você for levar em consideração que ele tem 24 threads, né? No final das contas, é muita coisa, é muito poder de processamento que você tem ali dentro.
E vem cá, vamos combinar que quem é gamer, quem é algum entusiasta...
Sim, sem dúvida.
Fazer cálculos, meu,
paga esse preço, com sim. certeza.
Não, sem dúvida. Não, $499 não é nada pra quantidade de núcleos que tem aqui. É, no meio a gente tinha ali os Ryzen 7, né, com 8 núcleos e 16 threads, que já é um processador muito, muito bom. Então uma linha super completa e que parte de um ponto de preço não muito alto, né, $199 é super barato, considerando que a gente tem processadores da Intel que começam em $300, no mínimo, né, então é bem bacana. A gente também vão ter suporte ao protocolo PCI Express 4.0, então já chega aqui primeiro na AMD do que na Intel, então, tipo, toma na cara, toma na cara. E eles ainda vão ser mais rápidos que o antecessor, claro, né? Todos com 7 nanômetros, como eu falei, e chegam a ter um desempenho até 15% melhor do que a última geração. Então é um upgrade bem bom se comparado com a Intel, que tava fazendo, tipo, 5 a 10% a cada ano, no máximo.
Toma
essa!
Pois é. Agora na E3, e por isso que eu quis trazer essa notícia, eles decidiram fazer um novo anúncio, um novo processador que vai chegar.
Tá sobrando processador lá nos modelos, né?
Pois é. Esse é o Ryzen 9 3950X e ele tem 16 núcleos, ou núcleos, como eu descrevi aqui na pauta. E 32 threads, tipo, 16 núcleos. É o primeiro processador a nível de consumidor, né? Então, a nível que a gente pode pagar, teoricamente, né?
A gente pode, mas eu não quero.
Pois é, exatamente. Com 16 núcleos. Tipo, não existe nenhum processador no mundo que tenha 16 núcleos que você consiga comprar numa plataforma entusiasta de PC, não é? Tipo, sem ser uma coisa tipo Threadripper ou os High Performance da Intel, né? Que são os Core Extreme Edition e caramba 4. Então, é muito núcleo, é muito poder de processamento. Com as vantagens que eu comentei antes, óbvio, né? Então, 7 nanômetros, mais poderoso, mais desempenho, com menor espaço. Um cache absurdo de 72 megas, então, tipo, ok. Desnecessário, mas ok. 3.5 GHz de base e 4.7 GHz de boost. Então, ele ainda chega também a um clock bem alto. Claro que isso vem a um preço bacana, né? É $749. É claro que dói, mas se você for olhar, por exemplo, um Core i9-999K, sei lá como é que fala, 9900K, sei lá, qualquer coisa assim, é tipo $1,000, fácil. E, tipo, é meio surreal, assim, a comparação de preço entre a AMD e a Intel, assim, é, sem dúvida nenhuma, é muito diferente. E ainda tem a vantagem que a AMD não só tá focando muito nos processos multicore, não é? Por isso que ela tem, tipo, 16 núcleos no processador topo de linha, né? Mas ela também tem melhorado o IPC, que são as Instructions per Clock, que eles chamam, né? Que é as instruções que o processador consegue fazer a cada ciclo do processador, né? A cada 3.6 GHz, né? Eles conseguem fazer um número X de instruções. E isso é a base do processador para ele ter um bom processamento single core, né? Com um núcleo só, que era onde a Intel reinava. E agora, segundo a AMD, é claro, né? Claro que eles vão dar os melhores números, né? Uhum. Eles já estão atingindo níveis iguais ou superiores à Intel em single core. Então, quer dizer que aplicações que não usam tanto também muitos núcleos, né? Como um jogo que ainda não está otimizado para 16 núcleos, mas já está aí otimizado para 4, 6, chegando aí nos 8 já daqui a pouco, meu, já começa a ter uma vantagem muito grande em cima da Intel. Então, assim, né?
E eu posso citar uma outra vantagem muito boa, é que a AMD até agora não teve o seu zombie load.
É, pois é, exatamente.
Que, pra quem não estava na internet durante o
mês de maio, o zombie load é um bug
que foi encontrado nos processadores Intel. É um bug.
Foi encontrado nos processadores da Intel e que a única forma da Intel corrigir era de enlerdar os processadores. Era basicamente cortar o processamento deles.
Pois é.
Porque tinha uma parte lá de instruções que não podia ser usada porque deixava servidores
enormes vulneráveis.
Sim.
Então,
é,
né? Então ainda tá fazendo coisa ruim, tá cobrando caro e tá
sendo vulnerável aí. Tipo, oi?
Pois é.
Com certeza, tipo, não existe tecnologia 100% segura.
Se encontrarem alguma coisa da AMD, beleza, vou pagar a língua lá no futuro. Mas até agora não encontraram. Claro.
Pois é.
Talvez porque não tenha tanta gente usando assim, mas eu acho que
a AMD deles se preocupa um pouco mais com segurança do que a Intel.
Mas eles também estão chegando num nível mais mainstream agora,
isso,
né?
Sim,
a AMD tá voltando pro mainstream porque ela tá fazendo o trabalho dela. Né? Ela tá sendo uma competidora à altura da Intel, não é? É claro que você ainda tem muitos processos e muitos programas que são otimizados pra Intel, porque a Intel foi líder durante muitos anos. Mas a AMD tá chegando, não é? E os desenvolvedores vão notando isso também, não é? É claro que não tem como eles não notarem.
comendo de pouquinho em pouquinho e chegando uma fatia bem gostosa, assim, da torta de mercado.
Pois é, eu quero mesmo que chegue num meio termo, né? Que seja, tipo, ninguém tá sendo favorecido por ninguém. É, tipo, favorecido no sentido de não tem otimizações muito maiores para um Intel. Se você for por um Intel versus um AMD, não seja um processador 3 vezes mais rápido, não é? Nos processos que você quer fazer. Então, isso é que me importa. Eu quero ter a opção de escolher ou o mais barato ou o outro sem perder um desempenho absurdo.
Você quer basicamente que o campo dos processadores seja como o campo dos videogames. Tem a Sony, tem a Microsoft, e eles têm sua fatia de mercado que é dividido,
exatamente,
basicamente entre duas coisas. E a Nintendo ali no fundo, que seria, sei lá, a ARM.
Sim, exatamente. É tipo isso. E os processadores da terceira geração vão ser lançados no dia 7 de julho nos Estados Unidos. O 3950X, que foi anunciado agora na E3, só vai chegar em setembro, porque, né, é um processador...
Você tá parado na Curitiba de Portugal.
É, tipo isso. Mas, tipo, nos Estados Unidos, como é que ele estaria parado? Só se ele foi pra Portugal só pra ficar parado e depois voltar. Por que que ele faria isso?
Ele tá parado em Nova York não tem. A Curitiba de Estados Unidos, pronto.
Pronto, pode ser também. Então vai chegar só em setembro, né? Então a gente já tem aí um lançamento pra julho, não falta muito tempo. E um lançamento pra setembro, que eu tô bastante ansioso pra ver os resultados de reviews independentes também, né? Porque é muito importante a gente ver não só o que a AMD tá falando, mas também comprovar, tipo, os nossos próprios olhos e falar, olha, é isso aqui mesmo. Quando você for jogar, você vai ter um desempenho incrível por metade do preço de um Intel. Então é isso que eu tô ansioso. Até pra trocar o meu PC, porque eu quero trocar de novo. Eu não sei porquê. Em breve, muito em breve.
Vamos então, Sr. Rod, para os gadgets da semana. Internet of Shit.
Deixa eu...
Eba! Vamos! O meu gadget de Internet of Shit Edition foi encontrado pelo Rod, muito obrigado, Rod, que tava tendo dificuldade de encontrar algum Internet of Shit.
De nada.
É um Blue Nero.
Já é a segunda vez que eu trago o Internet of Shit aqui, que tem um nome esquisito.
É, okay. Provavelmente não vai ser a última.
Eu espero que não.
E o Blue Nero basicamente é
mais uma daquelas coisas que recebeu chips e que não deveria.
Sim.
Neste caso, é um aquário.
Ok.
E por que que isso me deixa meio raivoso? Porque o aquário já é uma coisa ruim, porque você
vai deixar peixes presos fora do habitat deles. É, e essa é a minha parte do Greenpeace falando.
Isso que eu ia dizer.
Já é algo ruim, mas...
Eles têm a pachorra de colocar chips nesse negócio e de torná-lo inteligente, porque se você vai ter
bichos, você tenha pelo menos a decência de você alimentar eles...
Sozinhos. Você, por si só. Sim. Esse negócio, ele alimenta os peixes pra você.
Ok. Sim.
É, qual nível de preguiça você tem que ter pra comprar um negócio desse, sabe?
Tadinho do bichinho.
Dito isso...
Ok.
Ele também tem uma câmera HD pra você ver seus peixes de perto.
Que tal você chegar perto da porra do negócio?
Mas se você estiver longe de casa, você tá com saudade do bichinho.
Tá, mas que seja. Ainda assim... Não, enfim.
Ele é super silencioso.
Ok. Isso é bom.
Tem vários LEDs em volta que você pode colocar por meio de um aplicativo, cores diferenciadas.
Claro. Então,
se não combina com o seu ambiente um azul muito escuro, coloca um rosinha, coloca um verde, que seja, okay, pra combinar.
É tipo um computador, né?
É basicamente. E também, obviamente, como todas as coisas deste mundo, tem um aplicativo,
claro,
para acompanhar esta monstruosidade e que permite que você veja a salinidade da água, ajuste a temperatura. Aí... Eu tenho um pequeno problema, porque coisas que são conectadas nem sempre funcionam como a gente gostaria.
Sim.
Exemplo 1295, o Nest.
Quando dá problema na conexão, você não consegue nem colocar o termostato na temperatura que você queria. Imagina!
Sim. Se dá um pau no update desse negócio...
E seus peixes estão cozinhando porque a água tá esquentando. Você chega em casa e você tem um cozido de peixe no seu aquário.
Pelo menos você não precisa fazer na panela.
É, né?
Já tá poupado.
Sal também não precisa, a água já vai estar salgada. Coloca só uma pimenta do reino ali e pronto.
Já
o jantar
já
está servido.
Que delícia.
É uma coisa muito absurda pra estar conectada a seres vivos.
Sinceramente, minha opinião. Mas está aí. Está disponível pra quem quiser comprar e pagar quanto?
$200 por um Blue Nero Mini que tem 8 galões.
Ok.
Seja lá quanto isso for. Por favor. Verificação de fatos ao vivo aqui. 8 galões, quantos são?
30 litros.
Caralho, é litro pra caralho.
É muito litro.
E eu acho que esse negócio não deve existir, porque justamente coloca em...
Mas tem a vantagem, Rafa, tem a vantagem.
Janta, né?
Na, também. Mas ele tem a vantagem de que ele tem entradas USB também pra você carregar o seu celular, caso você...
Pra quê?
Eu acho que só o que faltava pra ser completo mesmo era se tivesse um speaker Bluetooth.
Pra deixar os peixes bem infelizes, né? Com, sei lá, borbulhas de amor pra te encantar.
É, tipo isso. Uma coisa assim. Uma coisa assim. Ia ser divertido. Eu acho, não, pelo menos. Não, eu acho que eles iam se divertir.
Não, eu. Né? Eles iam se cozinhar.
É, isso é verdade. O que eu acho que seria divertido é se você pudesse tirar uma selfie sem segurar o seu celular. Você...
Nossa, que prático, né? Não, não é como se existisse, sei lá... Pau de selfie.
Pois é. Por, tipo, R$10, não é? Sei lá, na Santa Efigênia.
Ou, sei lá, uma coisa chamada pedir pra uma pessoa.
É, pois é. Que é, tipo, de graça. É. Em qualquer lugar do mundo.
Pois é, né?
Pois é. Não, mas você precisa de uma invenção tecnológica pra isso.
Claro.
E $400 mil arrecadados depois. E 3.816 pessoas que apoiaram isso depois.
Jesus.
A gente tá falando aqui do Airpix. Que é, basicamente, um drone com uma câmera nele, né? Mas... Até agora nada demais. A maior parte dos drones tem ali uma câmerazinha pra você tirar umas fotos, etc, etc. Mas esse drone, ele é especializado pra uma coisa com essa câmera. Ele é bem pequeno e o propósito dele é só tirar selfies. A ideia é que você coloque o drone no ar pra você tirar uma selfie com a pessoa que você ama. Né? Então...
Não pode ser com a pessoa que eu odeio?
Ah, pode ser também. Pode ser também. Sem graça. Eu ia fazer a piada, mas acabou comigo.
Yes.
Ele serve pra tirar selfies, basicamente. É só isso, só pra isso que ele serve. Claro que qualquer drone também serve pra isso. Se você for parar pra pensar assim, se você quiser mesmo fazer isso, você pode comprar pelo menos um drone que funciona pra outras coisas e tirar foto com ele também. Né? Mas, tudo bem. Ele tem uma câmera aí, whatever, tem uma câmera boa, tem app pra Android, pra iOS, né? A mesma coisa, nada demais. E ele tem uma bateria que dura um voo de 6 minutos. Então, assim, tem que ser rápido pra tirar essa selfie, assim. Não, não pode ser, tipo, ah, vou ligar aqui e já vou tirar aqui rapidinho. Vou
mirar direitinho, né? Estabilizar um pouco.
Pois é. Não dá. Tem que ser, assim, tipo, vamos tirar uma selfie? Vamos. Liga o negocinho aí. Né? Então, se você tiver afim de tirar uma selfie com um drone...
Que tristeza.
Não sei por que você estaria afim, mas enfim. Você pode pagar $79 no Indiegogo. Pra conseguir o Airpix, que eu tenho a leve impressão, tá? Que se isso daqui não fosse em dólares, fosse em reais, talvez muita gente aqui comprasse. Muita gente no Brasil. Não sei. Tipo, influencers, essas coisas.
Pra coisas além de tirar selfies.
Também. Já pensou as pessoas, tipo, no meio da rua, lançou drone assim, tipo, tô tirando uma selfie.
Mais Black Mirror pra vocês.
Pois é, maravilhoso.
Adorei, achei uma bosta.
Achei uma bosta, 5 estrelas.
5 estrelas, adorei. Vamos pro patch? Tem patch?
Vamos!
Tá, eba! A gente teve duas mensagens, na verdade, eu vou ler uma delas, que é a do arroba Bertoco, que ele fez essa pergunta já tem mais de 2 semanas, desculpa. Mas ele fez a pergunta de Pixel 3a ou OnePlus 7, o que, que a gente achava que seria a melhor opção pra ele.
iPhone.
O fanboy falou aqui. Agora, a minha opinião é que vai depender do seu uso, não é?
Se você... Sempre depende.
Sim, mas acho que principalmente nesse caso, porque você tá colocando duas coisas, assim, bem divergentes na mesa aqui. Você quer melhor câmera ou você quer melhor desempenho? Se você quer melhor desempenho e você não liga tanto assim pra câmera, embora a câmera do OnePlus seja boa também, mas não é tão boa quanto a do Google, vai de OnePlus 7. Se você quer um aparelho que seja ok em tudo, mas que tire fotos incríveis, Pixel 3a. Acho que é tão simples quanto isso. Não tem muito segredo aqui.
E varia muito também do uso do que você vai fazer. Se você realmente acha que a câmera é o mais importante
e ter um sistema que não é tão atualizado com mais rapidez, assim...
Sim, embora também sim, tem isso também. O Pixel, ele é atualizado pelo Google, né?
Tem esse detalhe. São várias coisas que você tem que colocar na balança, ver se o qual que encaixa melhor pra você. Tem um preço também, acho que eles não são de relativamente de mesmo
preço. Não, acho que o Pixel 3A é um pouco mais caro.
Não, o Pixel 3A é R$399. É até o que eu tô olhando aqui agora. Mas eu acho que o Pixel, o OnePlus 7, deve ser coisa de 400 e qualquer coisa. Então é um pouquinho mais caro.
É câmera versus desempenho mesmo, mas com aquele. Com o detalhe
da atualização do
Android. Que realmente demora um pouco pra chegar, mas quando chega primeiro pros.
Celulares do Google.
Sim. E, assim, e você tem que levar em consideração que, apesar disso, não é? O OnePlus 7, tipo, a OnePlus, no geral, tem uma política boa de atualização. Embora não vai ser instantâneo como o Google, mas tem uma política boa de atualização. Então, você não sai perdendo tanto nesse quesito.
Sim.
Né? O OnePlus 7, só pra colocar aqui, aproximadamente $560. €560, aliás. E o Pixel 3A é aproximadamente €399. Então... Pra ir uma diferença de cento e poucos euros, né? Vai depender também do seu bolso um pouquinho, né? Mas...
Você comporta?
Pois é.
Cabe o celular no seu bolso?
Também tem isso, que o OnePlus 7 é gigante. Pois é. Espero que tenha ajudado de alguma coisa.
Um abraço pra você.
Sim, obrigado.
Nós também recebemos a mensagem do meu querido amigo, Arthur
Câmera. Câmera.
Câmera.
É, Arthur Câmera 7 megapixels. Não. Não, meu querido amigo Arthur Câmara, que faz tempo que eu não falo com ele. Eu conheci ele lá em Belo Horizonte, ele agora tá na Holanda, pra você ter noção, trabalhando lá. Ele diz o seguinte: já trabalhei em uma empresa que fazia basicamente a mesma coisa
que essa notícia sobre o metrô britânico, mas dentro de supermercados e lojas. A gente rastreava um
address dos celulares que entravam na loja pra descobrir as redes Wi-Fi que estão por perto, ou se o celular envia um pacote de estou aqui pra todas as redes
do estão em torno, com o MAC address. Padrão. E no nosso caso, a gente usava
o machine learning para, dada a intensidade desse sinal em várias antenas da loja, identificar em qual região da loja
o cliente está. Isso, cruzado com informações de vendas da loja, gravavam
analytics bem interessantes para elas, especialmente sobre localização das ações promocionais dentro da loja.
Olha só.
Regiões mais de fluxo com mais clientes, etc.
E ele continua falando sobre como que foi, como que funciona, etc. E ele sempre diz também que todos os dados coletados eram anônimos. Então, não pegava, não assimilava o MAC address a nenhuma pessoa, nenhum rosto, nada desse tipo.
E aqui tá uma forma de rastreamento inteligente, realmente.
De algo que pode gerar
coisas boas pra loja, pra empresa, tudo. E que não afeta tanto assim uma pessoa.
Sim. E que a gente espera que seja a mesma coisa que aconteça no metrô de Londres.
Sim, né? Mas a gente não sabe.
Sim, a gente não tem certeza. Aí, só se o Arthur for trabalhar pra lá. Aí ele pode dizer pra gente.
Sim, por favor, avisa pra gente, Arthur.
Sim. Faça esse favor. Muito
obrigado. Um abraço, meu querido Arthur.
Um abraço pra você também. Eu não te conheço, mas...
Distribuindo abraços.
Sim, pois é. Um abraço grátis aqui.
Acabou?
Acabou! Ah, que tristeza.
Foi.
Eu já não aguento mais o Rafa.
Eu também não.
Você não se aguenta?
Droga, não te aguenta. Droga.
Ah, se ferrou.
Mas, gente, muito obrigado por ouvir este episódio ao vivo e a cores.
Olha só, saudade.
Do Tecnicalidade.
É o único também.
O que você achou do episódio de hoje? Mande pra gente uma mensagem.
No arroba Tecnicalidade no Twitter.
Sim, pois é. Deixa sua mensagem por lá pra gente. Se você quiser apoiar a gente, você pode dar 5 estrelas lá no iTunes, que vai ser super legal, super bacana. A gente gosta sempre de ver o feedback de vocês por lá. E também no Twitter, né? Como o Rafa falou, arroba Tecnicalidade. E eu tenho o meu próprio Twitter também, que é arroba Roger Castro.
É isso, eu tô no Rafa CST. E nós temos, como a gente falou, o arroba Tecnicalidade. No Twitter e no Instagram também, veja só.
É, no Instagram. Pois é. Porque você começou com aquela ideia.
Sim.
E você abandonou a ideia. A culpa é do Rafael. É isso que eu quero dizer.
Nós temos o Facebook também, tá lá.
É verdade. Tá lá. Ele é atualizado automaticamente.
Isso.
Isso é verdade. Muito obrigado, gente, por terem ouvido. E até semana que vem. Tchau. Falou,
tchau.
Posso começar agora? É divertido, sim. Ou não, não sei. Tô... Tô pensando duas vezes se foi uma boa ideia.
Pode ir embora, né?
Tá bom.
Ei! Processadores de sétima geração? Não.
Terceira geração. Sétima geração.
No episódio dessa semana do Tecnicalidade,
Google revela mais detalhes do Stadia.
AMD mostra processadores Ryzen de sétima geração.
É terceira geração, inferno.
Terceira geração, inferno!
Caramba, você me perguntou. Aê!
Nossa, 35 minutos?
Aqui deu 48.
Quê?
Como é que deu tanta diferença assim? Eu não comecei a gravar, tipo, 15 minutos antes de você.
Sim. Pera.
Posso parar?
Parei aqui.
Ok.